E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia. Também os temas que nós escolhemos aprofundar, abordar com os especialistas da USP. E olha, é um projeto polêmico, vem sendo discutido nos grupos de amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Tem projeto no Congresso, já tem muito apoio e muita crítica ao tal projeto de lei das fake news. Ele oferece ou não risco à privacidade, à liberdade de expressão? Há especialistas que dizem que sim. Há outros que fazem ponderações em relação a isso. De toda forma, é um tema delicado. Esse projeto está sob análise da Câmara. E entre as medidas previstas nessa proposta, inclusive aprovada pelo Senado, estão exclusão de contas falsas, moderação de conteúdo publicado em plataformas. E tem um ponto específico, armazenamento de registros de mensagens disparadas por celular. Então, são pontos que estão sendo bastante criticados. O presidente Bolsonaro avisou que vai vetar o projeto, caso seja aprovado pelos deputados, mas ainda tudo está em aberto, em discussão. Vamos ampliar, então, informações, vamos fazer uma análise técnica desse projeto com o professor Juliano Maranhão, ele é do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito, da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez, professor, bem-vindo ao jornal. Tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer e buscar contribuir para esse debate de um tema tão importante.
Sem dúvida, tem muita politização nessa discussão, mas aqui nos interessa os aspectos técnicos e essa questão de apontar riscos à privacidade. Combater fake news, todos sabemos da implicação seríssima disso. E eu quero começar com uma questão mais geral que eu não sei se é um mito, se a gente pode desmontar esse mito, quer dizer o seguinte: é muito difícil fazer esse controle. O judiciário diz isso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, STF e parte dos especialistas. É ou não difícil? É ou não possível controlar?
Muito bem colocada essa primeira questão. Nós vivemos hoje um fenômeno no qual as mídias, as redes sociais passaram a ser a infraestrutura pública de comunicação. Como tal, existem questões que são graves, são sérias, que afetam a democracia. Essa infraestrutura, essa nova mídia, que passou a ser a grande infraestrutura de comunicação pública, ela tem que lidar com essas dificuldades e assumir determinadas responsabilidades. Claro que a regulação, ela então, ao lidar com ferramentas de comunicação e tecnologia de comunicação, pode afetar esses dois aspectos de liberdades individuais, como liberdade de expressão e privacidade. Portanto, a regulação, ela deve ser muito cuidadosa, o debate deve ser amplo, de tal forma a encontrar o equilíbrio entre essas duas preocupações. Quando nós lidamos com um ambiente de alta dinâmico, de evolução tecnológica, em que ocorrem várias alterações da tecnologia, existe uma dificuldade adicional e a regulação externa imposta pelo Estado vai enfrentar esses desafios. Muitas vezes a gente precisa de ferramentas mais flexíveis do que uma imposição legal. Então, nesse sentido, eu acredito, por exemplo, que o caminho mais adequado seria uma autorregulação regulada, que é o caminho adotado pela legislação alemã. Você busca combinar as vantagens de uma autorregulação, ela é mais flexível e ela é gerada pelos agentes que têm a expertise sobre essa tecnologia na indústria. Por outro lado, você tem um problema de legitimação, porque os interesses não necessariamente são os interesses públicos, mas os interesses comerciais das plataformas de comunicação. Então, aí é que entra o outro elemento, que é a autorregulação regulada. Ou seja, o Estado, ele induz mecanismos de autorregulação, estabelecendo quais são os objetivos de interesse público a serem alcançados. Então, eu acredito nessa forma porque ela combina a persecução dos interesses públicos com a flexibilidade e o conhecimento tecnológico, de tal forma a não criar entraves e não estabelecer medidas impostas externamente que possam afetar esse equilíbrio delicado entre essas preocupações de interesse público, com a saúde pública, com a democracia e os aspectos atinentes às liberdades individuais.
Bom, aqui a gente vai, em algum momento, ao analisar detalhes do projeto, professor, falar uma coisa sobre troca de informações em grupos, que são trocas de informações de mensagens privadas. Quem pode ter acesso a isso? De fato, o projeto, ao obrigar guardar os metadados fere a informação, a privacidade da informação de ponta a ponta, e outras são as informações que são publicadas nas redes sociais. Elas são públicas. A gente pode entrar nessa questão que está no projeto, que é guardar metadado. Então, isso fere a privacidade de ponta a ponta? Isso pode ser feito? Isso está no projeto e tem sido criticado por parte dos especialistas.
Certo, esse é um dos pontos mais polêmicos, que é o artigo 10 do projeto de lei, que trata da mensageria privada. Aqui, na discussão de fundo, é muito importante fazer um esclarecimento para orientar as discussões de maneira técnica e de maneira balizada. Então, de um lado, a gente tem aquilo que é comunicação interpessoal ou a mensageria privada. Ela tipicamente é uma comunicação bidirecional, em que se trocam mensagens. Por outro lado, a gente tem a comunicação ao público, ou a comunicação em massa, que ela tem por característica ser unidirecional e destinada a um grupo público coletivo. Então, de um lado, você tem o Facebook, por exemplo, que é um espaço de comunicação aberto ao público, e por outro lado, você tem a mensageria privada. Hoje, a principal ferramenta é o WhatsApp. Porém, existe um aspecto importante. O WhatsApp, ele incorpora determinadas ferramentas, que são aquelas ferramentas que nós conhecemos de encaminhamento de mensagens, que acabam por incorporar dentro desse serviço de mensageria privada uma mídia de comunicação ao público ou de comunicação em massa. Porque o encadeamento desses encaminhamentos para grupos de 250 pessoas sucessivamente alcança um público bastante significativo e tem impactos sobre a comunicação sobre a esfera pública. Por isso, é importante distinguir aquilo que do WhatsApp é mensageria privada e aquilo que é comunicação, uma mídia, uma verdadeira mídia de comunicação ao público. Essa distinção é importante para se fazer, porque, obviamente, um grande risco é se eu tratar tudo como mensageria privada ou como comunicação interpessoal, que é protegida pelo sigilo das comunicações. Eu corro o risco de conferir um manto do sigilo a uma mídia de comunicação ao público. E essa combinação é uma combinação extremamente perigosa para difusão de desinformação. E aí é uma dificuldade grande para a regulação. Como separar esses dois mundos? Não é fácil. Eu, por exemplo, defendo que na comunicação ao público, nas mídias de comunicação de massa, existe direito ao anonimato. Alguns defendem que a Constituição proíbe o anonimato. Essa não é minha interpretação. A minha interpretação, já divulguei, já escrevi sobre isso num artigo, inclusive com o professor Eugênio Butti. O que a gente defende ali é que o anonimato não elide a responsabilização. É isso que a Constituição coloca. Então, a comunicação pública é possível anonimato, mas deve ser assegurados nas mídias de comunicação pública mecanismos que permitam a responsabilização por abusos. Então, por exemplo, por desinformação abusiva. O grande desafio é como separar esses dois mundos no que estão presentes no mesmo serviço.
Exatamente.
O projeto de lei de fake news, no artigo 10, faz uma tentativa, né? Estabelece alguns parâmetros, encaminhamento de 5 mensagens, que em 15 dias atinjam 1.000 pessoas, etc. Eu acho isso extremamente delicado, porque é um aspecto da regulação externa que entra sob aspectos técnicos que são dinâmicos, que podem modificar, a ferramenta pode evoluir, talvez esses parâmetros daqui a algum tempo não correspondam mais àquilo que é o adequado. Agora, uma solução possível seria, no mecanismo, por exemplo, de autorregulação regulada, o Estado simplesmente estabelece o princípio. Nos mecanismos de comunicação interpessoal, quando utilizado com a finalidade de difusão de conteúdo ao público, o provedor desse serviço deve assegurar meios para responsabilização por abusos. Fica daí para os provedores de serviços, principalmente por meio de uma instituição de autorregulação, estabelecer quais são os meios técnicos para isso. O projeto de lei de fake news faz uma tentativa em relação a isso. E tem sido muito criticado. Acho que tem aspectos que são realmente preocupantes em relação à privacidade, e isso demanda um cuidado em relação à intervenção.
Só teriam acesso a esses dados se houveram, por exemplo, um pedido da justiça. Quer dizer, não é todo mundo que vai ter acesso a isso, como se sugere.
Eu acredito que nas críticas, acho que tem três pontos fundamentais que são recorrentes, nas críticas e que são equivocados e não fazem jus àquilo que seria um debate mais técnico. Então, o primeiro deles é que a guarda desses registros de encaminhamentos significaria o fim da criptografia de ponta a ponta e, portanto, acesso ao conteúdo das mensagens. Eu acho que tem equívoco, isso não é correto afirmar. Outra afirmação é de que todas as mensagens seriam guardadas, isso também não é correto. E, por outro, é a afirmação que muitas vezes é veiculado de que então o governo teria acesso a esses metadados ou esses metadados seriam entregues pela polícia. Uma coisa é o que vai ser guardado, outra coisa é quais são as condições para acesso. Nas condições para acesso, o projeto de lei, seguindo aquilo que é prática com relação à interceptação, por exemplo, telefônica, estabelece que deve haver ordem judicial. Também é algo que, com relação ao acesso a registros de acesso e de conexão no Marco Civil da Internet, é estabelecido.
Isso.
Em relação ao conteúdo, ao acesso ao conteúdo das mensagens, se diz que isso seria o fim da privacidade das mensagens. Porém, aqui também tem um equívoco. Quando eu encaminho arquivos, esse é o foco daquele dispositivo, quais são as mensagens que encaminham arquivos? Ou, na verdade, quais são os encaminhamentos em massa? É a preocupação do artigo 10. E o que acontece é o seguinte: quando eu encaminho um arquivo, ou reencaminho um arquivo, o remetente vai gerar duas chaves, né? Uma criptografa o conteúdo fica sempre criptografado daquilo que é enviado, e uma chave de autenticação daquele arquivo. Então, o arquivo fica com um hash, como se fosse um nome que o identifica. Esse arquivo com o hash é armazenado no servidor, isso já é assim. E aí, o remetente, então, envia a mensagem criptografada com um apontador para aquele arquivo que está criptografado e está armazenado no servidor. O destinatário, então, vai recuperar aquele arquivo do servidor, autentica, então pode passar a ver o conteúdo. Ou seja, os arquivos, eles já ficam algum tempo no servidor, no provedor de serviço, com um identificador, e o destinatário vai baixar esse arquivo do servidor. E o que é proposto, pelo que se entende ali da proposta no artigo 10, é que são guardados os registros do arquivo. Portanto, não é a mensagem, o conteúdo da mensagem não está aberto. Na verdade, são guardados, o que se propõe é guardar esses hashes para que depois se possa identificar os encaminhamentos, né? Quem enviou esse conteúdo para quem. Então, essa, na verdade, é a preocupação. Não se trata de uma abertura do conteúdo do fim da criptografia de ponta a ponta. Significa que vai ser guardado um registro que identifica como esse conteúdo foi encaminhado. Também, lembrando do aspecto da comunicação em massa, o que vai acontecer? Vamos imaginar que um determinado conteúdo ele é lesivo, é divulgado, viraliza, e o ofendido, então, vai ter acesso a esse conteúdo. O conteúdo viralizou, passou a ser uma comunicação pública. O ofendido, então, vai buscar a proteção judicial e, por ordem judicial, ele então poderá acessar esses registros. É importante separar: de um lado, aquilo que vai ser guardado não é acessado pelo servidor, nem pelo Estado, nem pela polícia, aquele conteúdo fica criptografado. Por outro lado, você tem, caso o conteúdo seja abusivo, então aqueles que se sentirem lesados vão buscar a proteção da justiça com relação ao conteúdo que já é manifestamente público.
Quer dizer, tirar o conteúdo de publicação e obrigar que a empresa retire.
E vou adotar então as medidas judiciais cabíveis em relação àquele conteúdo, né?
Sim.
Então, mas tem esses dois momentos: aquilo que é guardado não
Tá.
passa a ser devassado, e aquilo que se tornou público e lesivo, então eu vou buscar por esse identificador que está ali registrado, guardado. A proposta é por 3 meses que está ali guardado. Eu vou então buscar os agentes
Quem fez
responsáveis.
isso, né?
Exatamente. E a ideia não é buscar qualquer um que encaminhou, mas tentar identificar aquelas organizações que propagam de forma sistemática esses conteúdos. Só que eu acho muito importante que o debate seja acurado nos aspectos técnicos, envolva especialistas. Então, se vamos falar de um especialista em criptografia, buscar matemáticos, especialistas na técnica que conheçam a forma, a operação, que haja transparência por parte das empresas com relação à forma e às metodologias aplicadas, para que haja, então, um debate acurado, e não
Uhum.
simplesmente um debate terrorista, né? Isso vai acabar com a privacidade? Vai acabar com a criptografia, de ponta a ponta? Eu acredito que isso não ajude, né?
Agora, tem um terceiro ponto também polêmico, que é a exclusão de contas. Está no projeto, a gente quer entender o que é que está no projeto, se isso é importante ou não. Lembrando que isso já tem acontecido em função de decisões da justiça, de processos que correm sobre fake news ou ataques a pessoas no Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, isso já acontece. Está no projeto também. É interessante o ponto de vista que está lá. Avançamos nessa questão.
Olha, eu sempre acho importante entender numa regulação aquilo que já ocorre no mercado, pelos provedores de serviço, para entender, então, depois como essa regulação pode ocorrer e quais são os meios técnicos para sua implementação. Nós acabamos de falar sobre a mensageria privada, por exemplo, se coloca que seria um risco que a guarda desses metadados permitiria a construção de grafos sociais. Na verdade, esses grafos já são realizados pelas empresas provedoras de serviços de internet. Então, importante é saber o que tem de novo, para que não se passe a impressão de que a proposta de regulação traga inovações medonhas que prejudicam liberdades individuais. O que já existe por parte da prática dos provedores e o que está alinhado com o interesse público e em que forma a regulação externa, então, pode buscar alinhar essa prática àqueles interesses que são os interesses públicos. Então, com relação à moderação de conteúdo, ela já existe, né? Os provedores já fazem a moderação de conteúdo de acordo com as suas políticas de uso e termos de uso. Em grande parte, vão coincidir com determinados valores públicos relevantes. Mas o Estado pode estabelecer alguns parâmetros em relação a isso. Dentre eles, por exemplo, a garantia de contraditório. Aqui existe uma preocupação com liberdade de expressão. Quando a moderação de conteúdo ela ocorre somente pelo agente prestador de serviço, alguns mecanismos que sejam procedimentais podem ser adotados. Por exemplo, o projeto de lei propõe que haja o contraditório, ou seja, aquele que teve seu conteúdo retirado possa se defender em relação a isso. Ou seja, aqui é algo que busca trazer maior valor à liberdade de expressão. Mesmo com relação a esse tema, eu também acredito que a melhor forma não seja o Estado impor os procedimentos de moderação, mas, na verdade, estabelecer quais são os objetivos. Deve haver um controle online com um mecanismo ágil, rápido, para controle e moderação de conteúdo? Sim. Deve garantir o contraditório, deve assegurar uma resposta eficiente, deve, na avaliação do conteúdo, empregar mecanismos técnicos adequados, né, de detecção, deve, por exemplo, incluir na avaliação e decisão por retirada, deve ser representativo com diferentes representantes da sociedade civil e assim por diante. O Estado pode estabelecer alguns
Sim.
valores e ficaria, então, aos provedores encontrar quais são as melhores formas para atingir esses objetivos.
Professor Juliano Maranhão, do Departamento de Filosofia e Teoria do Direito, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez contribuindo aqui com a gente. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, até a próxima. Apenas fixar que realmente esse é um debate extremamente complexo e merece uma atenção importante. Talvez a velocidade de tramitação não corresponda ao tempo de maturação que esse tema merece. Mas é muito importante que a condução das discussões seja fiel aos aspectos técnicos e aos verdadeiros problemas que estão envolvidos.